Senhora Presidente, senadora Vanessa Graziottin, senhores senadores, senhoras senadoras, a primeira parte da sessão de hoje do Senado foi dedicada a homenagear o Estado do Amapá, que hoje, 13 de setembro, foi a data que, em 1943, houve a criação do Estado do território do Amapá, mas também do território de Roraima, do território do Guaporé, hoje chamado Estado de Rondônia, e de outros dois territórios, Iguaçu e Ponta Porã, que em 1946, na Constituinte de 1946, esses dois territórios, Iguaçu e Ponta Porã, foram reincorporados aos estados de origem, permanecendo, portanto, os três territórios, Roraima, à época chamado Rio Branco, Amapá e Rondônia, à época chamada Guaporé. Senhor Presidente, eu quero ressaltar a importância desse gesto do presidente Getúlio Vargas, que na década de 40 teve a visão de um grande estadista de perceber que naquela imensa região da Amazônia não podia existir estados gigantescos, como o caso do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, e as fronteiras completamente desguarnecidas. Daí porque ele teve, quando baixou o decreto criando esses territórios federais, a visão de, primeiro, ocupar as fronteiras, desenvolver essas regiões e poder dar à população que lá existia melhor condição de vida. Há poucos dias eu abordei aqui, senadora Vanessa, Vossa Excelência que é do Amazonas, somos, portanto, vizinhos, aliás, Roraima veio do Amazonas, exatamente na história de que Roraima, em 1943, quando foi transformado em território, foi por um decreto. Não houve consulta à população do Amazonas, não houve consulta sequer ao governador do Amazonas. E graças a essa iniciativa, Roraima hoje é um estado que tem 460 mil habitantes, tem uma universidade federal, tem uma universidade estadual, tem também uma universidade virtual do estado e seis outras instituições de ensino superior, além de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tudo isso só aconteceu porque nós passando pela fase de território, chegamos a estado. Eu não defendo o modelo de território federal. Eu nasci lá em Roraima, à época Rio Branco, vivi toda a minha vida, até com exceção do período que eu tive que sair para estudar fora de lá e voltar depois, e vi que o modelo de território federal é um modelo ditatorial. Por quê? Porque os governadores eram nomeados, levavam consigo já sua equipe toda e terminava que, na verdade, as pessoas que moravam lá não eram ouvidas, não eram levadas em conta, porque o governador não era eleito, não havia prefeito eleito nem vereador eleito. Portanto, era um modelo quase que de uma autarquia de um ministério, no caso, o Ministério do Interior. Mas o importante é que nós passamos 45 anos como território federal e, na Constituinte, a qual eu tive a honra de participar como Constituinte, como o senador Giovanni Borges, nós trabalhamos, os deputados do Amapá, de Roraima, para transformar esses territórios em estado. E hoje, portanto, esse modelo da redivisão territorial, que tirou um pedaço do Amazonas para o território do Rio Branco, hoje estado de Roraima, um pedaço do Pará para o hoje estado do Amapá, um pedaço do Amazonas e do Mato Grosso para o território do Guaporé, hoje estado de Rondônia. Foi um modelo exitoso. Não, e eu estou citando aqui os estados menos, vamos dizer assim, pujantes, para dar o exemplo de como a redivisão territorial é importante. Mas, se eu for dar também o exemplo do Mato Grosso, quando desmembrou e criou o Mato Grosso do Sul, se eu for dar o exemplo de Tocantins, vou dar o exemplo de Brasília. O que é que foi Brasília? Foi uma redivisão territorial, tirou-se um quadrilátero do estado de Goiás e se criou o Distrito Federal. Então eu estou aqui aproveitando essa data de 13 de setembro, em que houve uma bonita homenagem aqui ao território do Amapá, dizer que eu senador Giovanni, não gosto de homenagear essa fase, porque eu tenho lembranças tristes de inúmeros governos que por lá passaram. Mas, no entanto, digamos assim, era o que era possível fazer naquela época, e também tenho que ressaltar, passaram por lá também grandes governadores de território, do território, e vou citar aqui dois exemplos só para não citar vários, como é o caso, por exemplo, três exemplos posso citar. O caso do Hélio Campos, que depois foi senador da República, deputado federal e senador da República. Teve o caso do brigadeiro Otomar Pinto, o caso do governador Getúlio Cruz, vários outros. Mas também aconteceram inúmeros que, na verdade, foram para lá até contrariados, porque eram mandados para lá, durante o regime militar, para cumprir uma missão. E aí, com exceção, por exemplo, talvez do comandante Barcelo lá no Amapá e o Hélio Campos e o Otomar em Roraima, os militares realmente ou eram, iam para a reserva e iam cumprir uma missão lá, ou eram tirados da ativa para essas missões, já que os territórios eram divididos pelas Forças Armadas. Amapá para a Marinha, Roraima para a Aeronáutica e Rondônia para o Exército. Mas, na verdade, o que eu quero frisar na data de hoje, já que nós estamos nos aproximando, em dezembro vai ser feito um plebiscito lá no estado do Pará para se criar uma nova geografia para o estado do Pará. E esse plebiscito é um grande avanço que a Constituinte colocou, porque antes, para se criar estado ou território, não havia necessidade de plebiscito. Agora, com a Constituição aprovada por nós, senador Giovanni, há essa exigência. E eu quero defender, até citando o exemplo do Amapá e de Roraima, como positivamente a redivisão territorial, quer dizer, a criação de espaços menores para governar, leva para perto do cidadão o poder público, leva, portanto, saúde, educação, segurança, emprego. E o exemplo do Amapá e de Roraima são exemplos que, eu repito, embora sejam os dois menores estados da federação, são estados que não perdem em nada para muitos estados antigos. Senador Giovanni, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me proporciona em apartilhá-lo por esse tema que nós tivemos a oportunidade de convivermos juntos nas condições de deputados de ex-territórios, onde o sistema não era bicameral, nós tínhamos apenas representação na Câmara Federal e não tinha no Senado Federal. E Vossa Excelência, naquela época, juntamente conosco, tivemos grande dificuldade para transformar uma mera lei autorizativa na questão da criação das universidades federais, que tinha que ter homologação do Senado Federal. Fomos reeleitos e, na condição de deputados constituintes, nós conseguimos transformar o Amapá e Roraima em estados. E nós fizemos parte da comissão de redivisão territorial naquela oportunidade. E eu sempre fui a favor, quando Vossa Excelência levanta o tema do estado do Pará, a exemplo de outras divisões geográficas, um outro retrato da geografia do nosso país. Eu me recordo também da luta lá por Minas Gerais, que tem 700 e tantos municípios. Eu quero dizer com isso, senador Mazzarildo, da dificuldade da presença do poder público em todos os recantos do estado do Pará. Às vezes o governador, por mais ágil, por mais competente, por mais dedicado, ele não consegue atender e visitar, inclusive, todos os municípios que compõem o Estado do Pará, né, pela sua questão territorial, que é muito grande. Então, eu acho que toda redivisão territorial tem que olhar, ser olhado com muito carinho, com muita atenção, para que a gente possa levar a presença do poder público de forma mais efetiva para desenvolver qualquer região e qualquer recanto desse país. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque nós estamos tendo a oportunidade de juntos comemorarmos o dia 13 de setembro. Teve momentos bons, momentos ruins dos territórios. Eu concordo com a Vossa Excelência e concluo o meu pronunciamento fazendo homenagem ao nosso ex-colega constituinte, ex-governador, nosso querido Aníbal Barcelos. Muito obrigado.
E aproveito também, já que vocês já fazem essa homenagem ao comandante Barcelos, também fazer uma homenagem ao Brigadeiro Otomar, que era constituinte também, junto com a sua esposa Marluce Pinto, e que nós trabalhamos de maneira muito ferrenha para conseguir que a constituinte concordasse em criar, mesmo com transformação de território em estado, criar mais dois estados. E apenas o Tocantins é que foi, de fato, passado da condição direto de uma redivisão para estado, sem passar pela figura de território federal. Mas eu quero, justamente com essa lembrança e com essa história, dizer, por exemplo, no caso do Amapá. Se o Amapá continuasse município do Pará, como é que estaria? No caso de Roraima, se nós continuássemos município do Amazonas, nós temos um município vizinho a Roraima, que é do Amazonas, que é Barcelos, que já foi a capital do estado do Amazonas, da província do Amazonas, e que, em extensão, é o segundo município em tamanho, é o segundo maior município do Brasil, e que tem 25 mil habitantes, desassistido do poder público. Por quê? Porque o Amazonas é gigantesco. Então, nós de Roraima temos muito a agradecer a Getúlio Vargas, que em 13 de setembro de 1943, teve a coragem e a visão de estadista de criar o território do Amapá e o território de Roraima. Então, eu quero aqui concluir falando para o povo paraense, já que vamos ter um plebiscito em dezembro. Eu tenho, sempre digo, metade da minha alma paraense, porque eu fiz o curso de medicina em Belém, fiz uma parte do segundo grau e o curso de medicina em Belém. Gosto demais de Belém, mas tenho que reconhecer como amazônida que não há como desenvolver um estado como o Pará por igual com essa geografia que tem lá. Então não pode haver a divisão de paraenses nessa hora pensando, ah não, dividir o Pará. Não é dividir o Pará, é multiplicar o Pará. É multiplicar, é transformar o Pará de um tamanho enorme, equivalente aos sete estados do Sul e Sudeste, em três estados que poderão ser melhor governados, que terão a presença do poder público, aí entendido governador, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, funcionalismo de todas as áreas e, principalmente, a presença do governo para dar assistência à saúde, à educação e à segurança, principalmente. Então, eu quero encerrar cumprimentando a todos aqueles que nasceram em Roraima ou que para lá foram, como foi o caso do meu pai, que era um cearense, que foi para lá justamente na década de... Foi lá para lá em 42 e em 43 o território foi criado. E meus avós maternos, que foram para lá na década de 30, quando era Amazonas, e que viram essa transformação. Então, eu quero cumprimentar todos os roraimenses que nasceram ou que adotaram Roraima para viver pela data de hoje, como uma lembrança histórica, porque, de fato, nós temos que agradecer a Getúlio Vargas por esse passo, mas muito mais ainda, a decisão da Constituinte de nos transformar em estados e hoje sermos um estado que tem, apesar dos percalços que estamos vivendo hoje com a atual administração, que é péssima, apesar disso, nós temos avançado muito e tenho certeza que vamos avançar ainda mais, porque o povo de Roraima é um povo guerreiro e quer realmente dias melhores para todos. Muito obrigado.